o olhar de Marcela. O cão a puxava. Sem governar os pés enfastiados pelo calçamento ruim das ruas, Marcela se deixava arrastar para onde ele a levasse. Súbito, o cão parou junto a um poste. Enquanto o via urinar, ela sentiu na memória o jato quente e amarelado de antigas lembranças. Amanhecia e, como um diamante, a estrela d'alva enfeitava o pescoço arroxeado do céu. Mesmo não conseguindo mais dormir, Marcela não abriu os olhos para que o pai não a mandasse pegar no sono. Quando ele a via acordada em hora imprópria, engolia as cantigas que assobiava, cobrindo a face de homem pacato com o mais temível dos rostos. O grande espelho que o pai pendurara numa das paredes da sala minúscula não lhe saía da cabeça. Ao ficar diante dele, Marcela não se via. Ou melhor, aquela que via era outra, não ela. Se sorrisse, a outra prontamente caía em lágrimas. Se piscasse, a outra mantinha os olhos bem abertos. Se gritasse, a outra cerrava os lábios. E a outra era mais bonita, bem mais bonita, por isso Marcela tinha medo incontido de que ela saísse do espelho e lhe tomasse o lugar no mundo. Assim, temerosa e inquieta, ficava até o sol devorar os restos da noite. Quando então, tia Dulce, que não era sua tia de sangue, a levava para a barraca onde fritava e vendia peixes na praia. Desde que se entendeu por gente, Marcela soube que o pai e o barco eram uma coisa só. No barco, o pai tinha um amigo de muitas histórias. No pai, o barco encontrava o capitão que o fazia rasgar as águas e deslizar mansamente até o horizonte sem fim. Aos dois se juntavam algumas tarrafas que, lançadas ao mar, brilhavam como se fossem de prata. Soltando as amarras do barco, o pai continuava a assobiar e com isso minava as ondas. Todas as manhãs, ele e o amigo abraçavam a solidão que os abraçava com sua doce monotonia. Quando voltavam, no pescoço do céu já se via um cintilante colar de estrelas. Naquele dia, porém, tudo foi diferente. Sem dizer porquê, o mar trocou a candura habitual por uma raiva incomum em quem ouvia com tanto gosto as cantigas do pai. Os dois amigos fizeram de tudo, mas ele os abocanhou, cuspindo-os mais tarde na praia deserta. O pai, olhos escancarados e sem brilho, não pôde ver o preto que as mulheres da aldeia vestiram por vários dias. Nas horas que se seguiram à morte dele, Marcela ouviu coisas bonitas, mas difíceis de entender. Contaram-lhe que o pai subira ao céu e se tornara uma estrela tão brilhante quanto a d'alva. Vida de estrela é boa? Perguntou com voz miúda, olhos chorando a incompreensão dos seus 8 anos. Essa resposta nem tia Dulce pôde lhe dar. Balançando a cabeça, ela apenas disse: a menina agora vai me chamar de mãe Dulce. E lhe enfiou nas mãos um estojo de maquiagem vazio para que brincasse com ele. Ao abri-lo, Marcela viu que no espelhozinho redondo a outra também se escondia. Sentiu ainda um pouco de medo, mas não aquele pavor de que ela tomasse seu lugar no mundo. Mesmo assim, a outra continuava a ser mais bonita do que ela. Passou então a viver na casa nova. Lá moravam Dulce, o marido dela e os filhos, 3 garotos de idades diferentes que logo chamou de irmãos. O menor ainda chupava chupeta, o mais velho já tinha jeito de homenzinho e o do meio, com quem regulava em idade, não gostou de ver a família aumentar. E, não gostando, nada fez para conviverem bem. Certa vez, numa noite cortada por raios e trovões, colocou um siri no rosto dela durante o sono, provocando-lhe um doloroso corte no nariz. Em outro dia, bem no finzinho da tarde, aproveitou que os pais tinham saído para levar o irmão caçula ao posto médico e derramou óleo de fritura na esteira em que ela dormia, ateando fogo em seguida. Não fosse a pronta intervenção de um amigo da família que passava de bugre pelo local, teria ardido como uma tocha. 6 meses depois, o irmão incendiário se engasgou e morreu com uma espinha de peixe entalada na garganta.